Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, está no ar o Rumo Desportivo, o programa de desporto da Universitária. Hoje vamos falar de um clube que tem sido o melhor na sua modalidade a nível nacional. Sediada no Pavilhão Municipal de Ferreiros, a formação em destaque é a equipa de basquetebol em cadeira de rodas da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga, a APD de Braga. Para nos falar desta equipa tetracampeã em título, temos o atleta Filipe Carneiro, o treinador Ricardo Vieira e o presidente da associação, Manuel Vieira. Este ano tem sido atípico e já falaremos melhor sobre isso, mas em termos classificativos mantém-se constante para a APD de Braga, que lidera o campeonato e de forma invicta, 11 jogos, 11 vitórias na primeira divisão, numa altura em que falta apenas uma partida para terminar a fase regular. Filipe, qual é que tem sido o segredo para a equipa manter este nível, apesar de todas as dificuldades?
Olá, boa tarde. Eu acho que o segredo para esta equipa é no fim de todo, a união que faz esta equipa e eu treinarmos já há bastante tempo os mesmos jogadores e não termos parado tão bem na segunda parte da pandemia. Continuamos a treinar enquanto algumas equipas ainda estavam receosas com o retorno aos treinos. Nós retornamos mais cedo. Mas penso que nos últimos anos o fator importante foi termos tido alguns apoios que nos fizeram treinar mais uma vez por semana, que nos ajudou também a adquirir material e pronto, também a experiência dos nossos treinadores ajudou muito, a experiência também internacional de alguns de nós, que também trouxemos para o clube. Esse conjunto todo de fatores ajuda a equipa a continuar a renovar ano após ano os títulos.
Outro dos convidados do Rumo Desportivo é o treinador Ricardo Vieira. Ouvimos aqui a descrição daquilo que é a perspectiva de um jogador da experiência desta época, da forma como a equipa foi superando as adversidades. Como treinador, quais é que têm sido os principais desafios e também, certamente, os aspectos positivos que um treinador tem que ter em conta face a uma situação que é nova, porque nunca ninguém tinha competido num contexto destes?
Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Efetivamente, é um desafio aliciante treinar pessoas com deficiência, e sendo com deficiência motora, ainda mais num desporto que é o basquetebol, acaba por ser uma vantagem no sentido em que é uma das modalidades que eu mais aprecio. Fui praticante, não durante muitos anos, mas fui praticante, e a paixão pelo basquetebol falou sempre mais alto. Efetivamente, neste período pandémico, o maior esforço e o maior desafio era exatamente que os atletas não parassem de treinar, ainda que no primeiro confinamento, em que as modalidades de indoor, de pavilhão, não podiam praticar. A ideia era sempre manterem-se ativos, ainda que fosse em casa, através de reuniões de Zoom, treinos online, e esse foi o maior desafio e penso que foi conseguido, até porque os resultados estão à vista. Foi fácil superar esse desafio porque eu trabalho com um grupo de atletas, no verdadeiro sentido da palavra. Estamos a falar de atletas que trabalham o dia todo ou estudam, portanto têm a sua ocupação profissional, os treinos são feitos à noite ou em período noturno e que não viram a cara a um treino de 2 horas no final de um dia, depois de se levantarem extremamente cedo e irem trabalhar. Portanto, isto é mais um aprendizado e uma superação para mim do que propriamente para eles nesta fase já, uma vez que eles não têm que provar nada a ninguém. Já conquistaram tudo que havia para conquistar e com esta atitude vão continuar certamente durante mais alguns anos. Espero que assim seja, é bom para eles, é bom para a cidade, é bom para a instituição e é bom para quem nos apoia. O Filipe já falou sobre isso, mas efetivamente não posso deixar de passar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que estão de certa forma envolvidos no projeto e que permitem que estes atletas consigam ter as mesmas igualdades de oportunidades, que tanto se apregou e que tanto se fala nas modalidades desportivas paralímpicas, e que por vezes não é bem assim, mas felizmente temos tido esses apoios que nos permitem fazer. Em relação à época atual, efetivamente, Tiago já referiu, estamos a terminar a nossa fase regular com 11 jogos, 11 vitórias, a única equipa invicta no campeonato, e o Filipe há pouco falou sobre uma situação que é extremamente importante para este tipo de resultados atualmente, que é nós procuramos sempre não parar de treinar, mesmo em alturas mais graves, digamos assim, e isso faz todo o sentido, faz todo o efeito que está a acontecer agora neste momento em relação à diferenciação entre as equipas. Prende-se exatamente por isso, há uma seriedade, eu diria, não digo que os outros não são sérios na forma de trabalhar, mas há um comprometimento e há um empenho muito maior que permite realmente que isto seja feito desta forma.
A equipa vem da vitória mais expressiva da época, com um triunfo por 82-13 no terreno da APD de Lisboa. A última jornada da fase regular e antes de começar o play-off, a APD de Braga recebe a APD de Paredes, no domingo às 3 da tarde. De que forma é que, Ricardo, encaram esta última jornada? O que é que vai pesar mais? A ambição de fechar este ciclo da fase regular só com vitórias, ou também a possibilidade de colocar a jogar mais tempo atletas que não têm tanta utilização?
Nós temos uma forma de jogar que não altera em nada, seja qual for o adversário. Ou seja, nós, a melhor forma de demonstrarmos respeito pelo adversário é termos a mesma atitude em todos os jogos, seja contra a equipa que vai em último lugar, ou penúltimo, que é o caso da APD Paredes, seja contra a equipa que vai em segundo lugar, é indiferente para nós com quem estejamos a jogar. Não abdicamos da nossa identidade, da nossa forma de jogar. Temos uma defesa sempre extremamente muito agressiva, com pressão o campo todo, ou com uma defesa muito forte em linha, e nós não abdicamos disso, portanto, independentemente de quem quer que esteja a jogar. Efetivamente, temos o primeiro objetivo, que está praticamente concluído, que era terminar a fase regular invictos, só com vitórias, mas este jogo já começa também a ser um jogo em que nós, sabendo que a Final Four do campeonato vai ser disputada em Braga, em julho, dias 17 e 18, a nossa ideia é de prepararmos já também esse plano, como tal, dar minutos sim àqueles menos utilizados. Temos feito, de certa forma, ao longo dos jogos que se tornam relativamente mais fáceis, felizmente esta época têm sido quase todos dentro dessa área, mas muito por culpa daqueles atletas que normalmente jogam mais tempo ou estão há mais tempo no desporto, porque conseguimos atingir uma vantagem substancial que nos permite depois utilizar. Portanto, no fundo seria este 3 em 1, era terminar a fase invictos, dar a oportunidade aos jogadores que normalmente têm menos minutos, e também começar já a preparar, porque depois vamos estar ser quase de 3, 4 semanas parados sem competição, e esse período vai ser extremamente importante para apurarmos a parte física, técnica e tática para preparar o ataque final à vitória no Campeonato Nacional.
Filipe, na perspectiva de jogador, este período alargado sem jogar, que vai acontecer depois desta última jornada da fase regular até ao play-off de apuramento do campeão, para o qual a APD de Braga já se qualificou, obriga também aos jogadores outro tipo de esforço para manterem o foco naquilo que é essa presença na fase final, ou seja, até do ponto de vista físico, há essa sensação, essa necessidade de não se abrandar?
Sim, nós temos a consciência que a partir desta fase os jogos complicam. As equipas mais fracas não estão lá, agora as fases são a eliminar, e sabemos que agora temos este tempo para nos preparar melhor, para estudar melhor o adversário, pronto, e para estar mais preparados, que nós queremos é chegar à final e ganhar.
O Manuel Vieira é presidente do clube, também é atleta. Manuel, em relação a este período em que a equipa vai estar sem jogar, acaba por surgir numa época atípica, depois de, na temporada passada, o campeonato e a taça terem sido interrompidos, ou seja, não foram concluídos. Esta época, de facto, houve competição, no caso da Primeira Divisão Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas, creio que houve apenas um pequeno período, cerca de um mês no início do ano, em que o campeonato esteve suspenso, mas com o facto de ser uma Primeira Divisão Nacional e, portanto, ser equiparada a uma competição profissional, o campeonato pode depois prosseguir. Como presidente, também como atleta, como é que se vai gerindo estas oscilações que têm assolado o desporto e, no caso do basquetebol em cadeira de rodas, não é exceção?
Boa tarde e obrigado pelo convite. Assim, respondendo diretamente à pergunta, é fácil quando se trabalha com um grupo que temos, que já é uma família de há muito, já é considerada mais uma família do que propriamente uma equipe. E, portanto, a confiança, falando enquanto presidente, de confiança no grupo é total. Dificuldades, obviamente as dificuldades são sempre minorizadas, como há pouco quer o Filipe, quer o Ricardo falaram, quando surgiram os apoios, porque as verdadeiras dificuldades tivemos quando não tínhamos qualquer apoio no âmbito desportivo. Quando elas surgiram e nos facilitaram, quer termos oportunidades de poder criar melhores condições para os atletas, porque essa foi a grande faceta de quando os apoios surgiram, que nós tínhamos cadeiras ultrapassadas, não tínhamos muito tempo para treinar, porque não, os pavilhões custam dinheiro, o aluguel deles também, e a partir da altura em que isso passa a surgir, a instituição consegue angariar esses apoios, podemos obviamente conceder melhores condições aos atletas e também sabemos que de arrasto os atletas ganham ainda mais ânimo. Só tenho também, já agora não posso deixar de mencionar isso e agradecer aos atletas, porque nós, para além de ter os atletas a treinar, temos atletas que têm uma ação muito importante na divulgação e na interação da própria equipe através das redes sociais, e têm colaborado em muito com essa situação. Ao mesmo tempo, aqueles mais experientes têm passado para os colegas menos experientes e mais recentes toda a experiência, têm o incentivo desportivo, e com isso torna-se muito mais fácil, não só para nós, enquanto dirigentes, vermos essa abertura e ver que temos essa família a funcionar bem e a darem-se bem entre todos. Relativamente à situação da paragem, vamos obviamente continuar a trabalhar como até à data. Se possível, isso vou falar sem qualquer situação que eu tenha neste momento conhecimento, mas é óbvio que se pudermos competir com alguma equipe, será uma ideia, isto é uma ideia que eu irei ter como treinador, durante este tempo de paragem em que possamos competir com alguma equipe, nomeadamente aqui da vizinha Espanha, por exemplo, em que possamos elevar ainda mais o nosso patamar, que será uma ideia a pormos, ou até com as próprias equipes do atual campeonato nacional, que também vão estar paradas, não é? Portanto, o importante, para além de treinarmos em conjunto, obviamente, será também dar competição, dar minutos extra de competição à própria equipe.
Há também ainda a Taça de Portugal. A APD é tetracampeão nacional, tinha somado antes disso ainda outro título, portanto já foi 5 vezes campeão nacional, tem 6 taças de Portugal no currículo e também 5 supertaças. Ricardo Vieira, portanto, aqui o objetivo declarado, e até a entrevista à Roma, o presidente Manuel Vieira falou disso antes da época começar, é conquistar a dobradinha.
O presidente está mal habituado, como a maioria dos nossos fãs e acompanhantes, que felizmente temos muita gente que nos segue nas redes sociais, e há pouco o presidente falou sobre isso, e muito bem. O trabalho que tem sido feito tem sido fantástico, ajuda-nos imenso, mas efetivamente com o plantel que temos, com a forma de trabalhar que o executamos, com os apoios que temos, nós somos crónicos candidatos aos títulos de todas as competições nacionais que nos inserimos. A menos que haja umas grandes reestruturações nas outras equipas, que já deveria ter acontecido, ou seja, aquilo que nós fizemos de 2007, 2008 até 2012, 2013, que foi um trabalho de formação, até que isso aconteça nas outras equipas vai ser sempre muito complicado, porque temos alguns anos de vantagem. Portanto, obviamente, o objetivo principal é vencer todas as competições. A Taça de Portugal, ainda temos uma eliminatória antes, penso que será no final de junho, a data da Final Four da Taça de Portugal, acho que alterou para 3 e 4 de julho. Partindo do princípio que vamos lá estar, porque o nosso jogo de eliminatória é precisamente contra a equipa da APD Paredes, portanto, a priori não devemos ter dificuldade nessa situação. Depois temos no dia 3 e 4 de julho, tal Final Four da Taça, que será em Provença Nova, já lá estivemos há 2 anos, ou seja, quando foi realizada a última Taça de Portugal, em que vencemos o Sporting, na altura era o Sporting, a APD Sintra, por 1 ponto na final, um jogo que podíamos ter resolvido quase até ao intervalo e depois andámos ali atrás do prejuízo, mas foi bastante emocionante, o pavilhão estava completamente lotado e conseguimos vencer o jogo por um ponto só, 58-57, se não me engano. Mas lá está, foi uma situação caricata porque a equipa do Sporting nesse ano, ou seja, a equipa da APD Sintra nesse ano jogava como Sporting APD Sintra, já tinha no ano anterior buscar atletas espanhóis, marroquinos, enfim, de outras nacionalidades com alguma qualidade, para tentar efetivamente quebrar a hegemonia da APD Braga. Não conseguiram, e depois no ano seguinte foram novamente buscar alguns atletas que já estavam, que jogaram em Espanha durante muitos anos, portugueses que estavam no ativo, mas não de uma forma muito regular, para tentar novamente, também não conseguiram. E na altura eu disse, não, nós vamos jogar com os atletas que temos, porque eu acredito que eles podem vencer, e assim aconteceu, acabámos por vencer os jogos contra eles nessa altura. Isso causou assim um mal-estar entre todos, porque nunca tinha acontecido, os regulamentos permitiam contratar a qualquer altura, e agora não. Agora já têm datas, como existe no futebol, por exemplo. Em relação àquilo que é expectável, tendo em conta o panorama atual, é sem dúvida, nós teremos aqui se calhar uma percentagem quase de 70% para vencer as competições e os outros 30% na Final Four está distribuída para as outras equipes.
O Ricardo Vieira falava há pouco da questão da formação e é importante salientar que a APD de Braga tem uma equipa B que compete na 2ª Divisão, que este ano teve de ser adaptada, vão ser disputados pequenos torneios a 29 e 30 de maio e também a 3 de junho, se não houver alterações. Manuel Vieira, a importância da equipa B mete-se de que forma na APD?
A importância da equipa B mete-se na forma de que o desporto só por si, o desporto, e nomeadamente o desporto adaptado, que é o que estamos a falar, é o maior meio de integração das pessoas com deficiência na sociedade civil. É o grande empurrão, se assim se pode dizer. Nós enquanto instituição, vemos essa situação, há pouco o Tiago falou na questão da formação, enquanto instituição nós temos, primamos por essa área, porque só se atinge o patamar que conseguimos atingir, neste caso, com uma equipe que está a disputar a primeira divisão. Nós tivemos muito tempo, muitos anos a formar uma equipe, a encaixar os jogadores num sistema de jogo, a ensinar, porque não é só o jogo em si, também muitas das vezes, obviamente, quando se fala em jogar basquetebol, muitas das pessoas associam a sentar na cadeira e vamos lá tirar umas bolas para o cesto, vamos lá para o campo treinar. Não, tudo isso, há técnicas que se aprendem, há posicionamentos dos atletas, portanto, é um sistema diferente. Eu costumo dizer que o basquetebol em cadeira de rodas, com todas as regras que existem dentro do próprio jogo, não é? É o jogo mais complexo, mas o mais bonito. Mas ao mesmo tempo, para chegarmos a esse ponto, temos que dar essa formação. Claro que a equipe B vai dar oportunidade, isso é uma verdade que não podemos deixar escapar, vai dar mais oportunidade a atletas que se calhar na equipe principal não terão, mas que obviamente irão ter uma aprendizagem e uma maior expressão nessa mesma equipa.
Portanto, por norma, quando um jogador se inicia no basquetebol em cadeira de rodas, começa pela equipa B e pergunto, além disso, também de que forma é que é feita a captação dos basquetebolistas?
Nós temos um sistema e eu penso que o Ricardo me vai permitir dizer, ou seja, nós quando estamos abertos a qualquer atleta, a qualquer pessoa que queira praticar basquetebol em cadeira de rodas, e nós treinamos todos em conjunto, ou seja, os atletas que estão na equipe, nós temos a equipe, treinamos todos juntos, quer aqueles que estão mais na equipa A ou na equipa da primeira divisão ou na equipa da segunda divisão. Portanto, fazemos os treinos em conjunto. Quando alguém surge, obviamente que há primeiro a tal formação de aprender a andar na cadeira, não é? E a posteriori poder encaminhar já para a parte técnica, para a parte de treino técnico. Já agora permita-me, é que foi com muito agrado que este ano tivemos a inserção de uma senhora, que foi muito bem recebida na equipa, a Joana. Ela já está a ter uma evolução pela força de vontade que tem demonstrado. Teremos uma mulher a jogar com a equipa, o que irá agradar muito a cerebreadora Samara Araújo. Já há muitos anos nos pergunta se não existem senhoras no desporto, ou seja, no basquetebol.
Isso seria inédito em Portugal? Ou há já equipas com atletas Não. Nesse caso, sexo feminino.
Exato, não, não era inédito, até porque o Braga há muitos anos já teve uma senhora, uma mulher na equipe, coincidência, que mais tarde acabou por se casar com um atual atleta da equipe, portanto as voltas que o mundo dá, mas depois a senhora acabou por não continuar. Essa parte também, que para muita gente, para muitas pessoas que normalmente veem os jogos, não veem as senhoras e pensam, podem pensar que existe ali alguma proibição, não, isso não existe, existem, estamos abertos, que venham elas, porque infelizmente sabemos que todos os dias existem pessoas que apanham algum tipo de deficiência. Nós, o ano transato, estivemos cá a treinar com a equipe de Braga, antes de fechar por causa da pandemia. Uma das atletas, uma das melhores atletas espanholas, uma atleta de seleção, que vinha de Vigo, de propósito, a Braga, para efetuar treinos. Ela fez questão de vir treinar connosco. Ela jogava na altura numa equipe mais a norte e agora foi transferir-se para Múrcia. E, portanto, ela viu há pouco isto para terminar sobre o patamar a que chegámos. Uma atleta profissional, podemos assim dizer, que já jogou na primeira divisão espanhola, viu o nosso trabalho efetuado, não só pela equipe, obviamente pelo conjunto, ser reconhecido, que ela vinha treinar connosco, preferiu vir, vinha para vir, de Vigo para cá, portanto não vinha apenas cá só a fazer frete, como assim se pode dizer, viu capacidade de também de poder competir, de poder treinar a um ritmo elevado. E lá está, sobre o vermos a mulher apenas como uma situação de pontuação, não. Nós encaramos as pessoas, neste caso, porque no fundo é um cidadão, e é uma mulher, é no seu pleno direito, mas acima de tudo como um atleta. Portanto, é assim que vemos a integração das mulheres no desporto, não como a tal regra de podermos jogar com mais pontos.
Uma questão importante relacionada com a pandemia e que na entrevista já referida antes do início da época, Manuel Vieira falou connosco sobre o facto de atletas com deficiência terem que ter outro tipo de cuidado, lá está por essa característica, em relação ao vírus. No caso da Associação Portuguesa de Deficientes, da Delegação de Braga, que cuidados é que foram necessários ter face à pandemia para que não houvesse um surto que eventualmente pudesse colocar em maior dificuldade os atletas e a restante equipa, até diretiva?
Eu posso iniciar por mim. Portanto, nós enquanto atletas, enquanto instituição, comprometemos-nos com a Federação a termos, obviamente, os cuidados necessários. Mas partiu apenas daí, partiu dos próprios atletas, da própria instituição, em que nós teríamos no nosso seio um ambiente de trabalho, seio familiar, porque felizmente eu nunca deixei de trabalhar, tenho um ofício que me permitiu estar sempre no ativo, outros não, mas sempre com aqueles cuidados básicos, necessários, de proteção, distanciamento, e isto na altura enquanto não tivemos treinos. Assim que iniciámos os treinos, fomos, não digo obrigados, mas fizemos questão de ter todas as proteções que eram indicadas, não é? E portanto, em termos de higiene, ao local chegado, ao local de trabalho, utilização de máscara até ao início da atividade, alguns inclusive treinaram com máscara, e portanto, penso que acima de tudo parte do bom senso de cada atleta, da própria entidade esportiva, em se autoproteger nas alturas de maior grupo, onde existe um maior grupo de pessoas. Também, se existe, isso é um compromisso que todos nós individualmente temos que ter, não é? Que é se temos algum problema, se sentimos algum pico de febre ou algum sintoma extra e que sabemos que poderemos pôr em causa os colegas, obviamente nem nos dirigimos sequer para o local de treino, avisamos apenas de que não vamos estar presentes, por este ou por aquele motivo, mas partiu muito daí, pelo respeito, essencialmente, e pela autoproteção de cada um.
Já falamos da importância do desporto, que o desporto tem para a integração, nomeadamente para pessoas que, por um azar na vida, têm que estar de cadeira de rodas, pode ser algo genético, pode ser fruto de um acidente. No teu caso, e também para recordar um pouco daquilo que tem sido a tua carreira, jogaste também lá fora, Como é que surgiu esta paixão pelo basquetebol em cadeira de rodas e de que forma é que tens tentado também passar um pouco da mística do clube, da associação, mas também daquilo que é a importância do desporto adaptado para essas pessoas que muitas vezes vão abaixo animicamente quando têm um problema que numa primeira instância parece ser inultrapassável?
Em primeiro lugar, eu queria só deixar aqui uma nota que não é preciso, neste caso, uma pessoa com deficiência que se desloca em cadeira de rodas para praticar esta modalidade. Nós temos vários jogadores, inclusive a nossa equipa, que são amputados ou que têm pequenas lesões nas pernas, nos joelhos. Portanto, não é preciso andar numa cadeira de rodas para praticar esta modalidade. No meu caso, foi muito por acaso. Eu já sabia da existência deste desporto, não aqui no nosso país, mas sabia a nível mundial que existia. E por acaso, foi muito por acaso, foi nas férias de verão, encontrei um colega de equipa, que era o Eduardo, que me viu com a minha família e viu que eu desenrascava-me bem na cadeira sozinho. E convidou-me para estar num treino, para ir só assistir, mas eu, no meu caso, eu disse logo aos meus pais que queria estar lá no primeiro dia para experimentar e a equipa deixou-me experimentar logo no primeiro dia e depois acho que o bichinho nasceu logo por aí.
Em que ano é que integraste?
Foi em 2008 e pronto, inclusive recentemente já temos vindo a ter pessoal novo. Temos agora um rapaz com 16 anos, daqui de Famalicão, que estava até integrado nas atividades do município. E pronto, eu propus, ele estava também à procura de um desporto que se enquadrasse com os gostos dele, e eu propus que viesse também assistir a um treino, e até mesmo já para treinar, na primeira vez que viesse. Falei com os pais dele, que isso também é um fator muito importante, é o apoio da família, dos pais neste caso, de ser um jovem ou uma criança, e pronto, ele quis experimentar e infelizmente teve uma infelicidade, teve que ser submetido a uma cirurgia e teve este tempo parado, mas agora está outra vez de regresso. Por vontade dele, parece-me a mim que está muito entusiasmado com a ideia, mesmo o grupo todo acolheu muito bem, portanto... É como eu digo, estamos numa fase boa, a equipa está numa fase boa, mas também estamos numa fase em que precisamos de nos rejuvenescer. E como atletas como o João Pedro, que nós precisamos também na equipa. Eu já entrei com 16 anos, já foi, na minha opinião, já foi um bocadinho tarde. Infelizmente, não foi por iniciativa própria, porque eu nem sequer conhecia o clube, nem a modalidade cá no nosso país. Mas parte um bocadinho também pela parte da divulgação e das demonstrações nas escolas, que nós também fazemos ao longo destes anos todos, e isso faz com que esses miúdos, ou mesmo já adultos, consigam nos encontrar e apanhar esta paixão pelo desporto e por esta modalidade.
Manuel, o que é que tem sido mais exigente neste período como presidente? É presidente da associação em geral, da delegação de Braga, mas tem também esta especial ligação ao basquetebol em cadeira de rodas como atleta. Ao longo destes períodos, falou da questão dos apoios, o que é que tem sido também mais exigente neste processo de prospeção de atletas, de convidar pessoas com deficiência a praticar uma modalidade? É certo que muitas vezes os dirigentes associados ao desporto adaptado falam que a principal entrave, muitas vezes, embora isso tenha estado a mudar nos últimos anos, é os pais, ou seja, verem a deficiência como um problema e não como uma característica que pode ser naturalmente adaptada, como o próprio desporto indica. Pergunto também nesse sentido se há uma vertente mais social da APD, no sentido de facto de tentar combater essa ideia e esse preconceito que ainda existe.
Combater o preconceito é um termo utilizado por muitos. Eu vou dar uma experiência, eu falo pela minha experiência. Eu tinha 16 anos quando adquiri a deficiência e tive a sorte, se assim se pode dizer, se calhar para outros foi o azar, mas eu tive a sorte de os meus pais nunca me deixarem parar e nunca olharem para a deficiência como aquele fim do mundo que muitas pessoas pensavam. E portanto, literalmente empurraram-me para a frente. Disseram-me, a tua vida vai continuar e portanto, tu parado não vais ficar. E penso que parte por aí, ou seja, penso não, tenho certeza que parte daí. Todas as pessoas, nomeadamente mais novos, mais velhos, obviamente aqui estamos a falar de uma margem, de um grupo com idades mais novas, não é? Mas também as pessoas mais idosas que possam adquirir alguma deficiência, o pensamento tem que ser esse, ou seja, obviamente teremos que durante aquela fase de adaptação à nova vida, teremos que pensar e teremos que, obviamente, arranjar soluções para aquilo que vem a seguir, para a vida que vamos ter no seguimento. E hoje em dia temos soluções não só a nível de cadeiras também, isto falando nomeadamente das pessoas que vão passar a utilizar cadeiras de rodas, outros poderão utilizar membros artificiais, mas acima de tudo com o trabalho que há pouco o Filipe falou, e muito bem, com o trabalho que nós, enquanto instituição, estamos a realizar através de atividades desportivas, principalmente nas escolas, com o projeto ATREV, passa por aí muito a desmistificação da deficiência. Ou seja, nós estamos, através dos miúdos e até dos graúdos, das escolas onde a equipe tem ido, a mostrar que a deficiência é algo tão normal como qualquer outra vida. Ou seja, eu em tom de brincadeira muitas das vezes costumo dizer que deixei de gastar dinheiro em calçado, adquiri a deficiência, não uso os pés, não gasto botas e pronto, eu tenho botas por uma vida inteira. E, portanto, penso que parte por aí, nós temos que encarar a deficiência como algo normal. A cadeira de rodas passa a ser mais uma peça de vestuário que nós passamos a utilizar, por exemplo. No meu caso, eu utilizo cadeira de rodas e além de me vestir, salto para a cadeira como qualquer outra pessoa, como calça uma bota ou assim. E, portanto, esse é o tipo de pensamento que nós, enquanto, não só a instituição, mas também, obviamente, através da parte da equipe desportiva, do qual já agora eu convido o Tiago, assim que possamos ter as pessoas mais presentes, a estar presente ou num treino ou até num dia de jogo, e verá que esse é o pensamento dos atletas e da equipe, neste caso dos treinadores. Toda a envolvência da equipe pensa assim, e penso que e esse será talvez o grande trunfo da equipe da APD Braga. Eu acho que nós muitas das vezes chegamos a esquecer de que na realidade temos alguma deficiência, tal é a nossa liberdade, tal é a nossa mentalidade aberta, tal é a nossa alegria da prática daquele desporto, que muitas das vezes só nos lembramos que temos uma deficiência precisamente porque vamos jogar numa cadeira, porque em conversa entre nós e muitas das vezes na troca de ideias, verificamos que temos uma maneira de pensar diferente, e do qual muitas das vezes a deficiência não entra. Precisamente porquê? Porque fomos interagindo pessoalmente, mas tivemos a sorte, como disse, dei o meu exemplo, dou o exemplo dos pais do Filipe, que desde a primeira altura sempre fizeram questão, e por aquilo que eu fui vendo o Filipe crescer, foram pessoas também que o incentivaram sempre a ter uma vida dentro do normal, ou dentro da normalidade, uma vida normal possível, e portanto aquelas pessoas que conseguem enquadrar essa ideia, portanto deixa de existir, né? Deixámos de ter uma sociedade a dois tempos, que são as de, que é o que o Tiago há pouco estava a falar, as pessoas ditas normais e as pessoas com deficiência. Não, nós temos uma sociedade com pessoas, porque no fundo nós somos todos seres humanos, independentemente da deficiência que temos, somos todos cidadãos de primeira. Eu por mim, por exemplo, como falei há pouco, eu tinha 16 anos quando tive esta situação, tenho 49, ou seja, já tenho mais de vida de deficiência, com deficiência, do que propriamente sem qualquer deficiência. Portanto, não vi grande, não vejo nem vejo grande diferença na vida que tinha antes para a que tinha agora.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo desta semana, desta vez dedicado à Associação Portuguesa de Deficientes de Braga, a APD de Braga. Já falamos dos 16 títulos nacionais que a equipa tem. Manuel Vieira, como presidente da associação, quais é que são os principais objetivos a curto, médio prazo? Pergunto se um eventual melhoramento das instalações, como já foi referido noutras ocasiões, neste caso o pavilhão de Ferreiros, a utilização de outro espaço, se as principais prioridades passam por esse nível mais logístico ou se há então outro tipo de prioridades.
Ora bem, já agora aproveito, já que me faz essa pergunta, nós temos essa necessidade. Nós neste momento, uma das nossas principais prioridades, é óbvio, é temos-nos candidatado à aquisição de uma nova viatura para transporte, porque temos, já tem alguns anos, já tem muitos, muitos quilómetros, talvez a nossa maior necessidade. Obviamente, aproveito a pergunta também para dizer que é sempre importante a continuidade dos apoios, que temos, mantê-los, se possível, e solicitar mais alguns. Eu quero lançar o REP aos municípios, àqueles municípios que ainda não fazem parte do projeto, ou seja, municípios de atletas que fazem parte da equipe da APD Braga, não é? Mas que ainda não fazem parte desse projeto. Obviamente tenho que agradecer aos municípios que, entretanto, já entraram no apoio direto aos atletas, ou em protocolos para com a equipe, no caso, muito recentemente do município de Famalicão, Guimarães, e de Esposende, e portanto, ao município de Braga, pelo protocolo de desenvolvimento esportivo que nos veio dar um grande empurrão para este ciclo de vitórias consecutivas também. Sobre o melhoramento das condições do pavilhão, sim, é necessário sempre algumas melhorias, mas eu penso que a manter-nos para já naquela casa, espero que nos, espero não, pelo menos temos feito tudo para que nos consigamos manter. Agora vamos ver, esperemos que esta situação do vírus passe rapidamente e que possamos voltar à competição normal sem qualquer restrição.
Filipe, já jogaste em Espanha, assumiste também numa entrevista que é um nível muito diferente. O Manuel falou também do facto de haver atletas profissionais, isto no setor feminino, no país vizinho. Em termos daquilo que é a tua ambição na APD de Braga, existe de alguma forma o sonho de jogar as competições europeias pelo clube?
Sim, isso é um dos meus maiores sonhos, é entrar numa competição a nível europeia, ou seja, numa competição
já
internacional,
seleção,
que é assim.
Exato, já jogas na seleção agora também.
Sim, 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 mas pelo clube, é isso que estou a falar. Gostava, era o topo, era participar numa competição dessas, por Braga, e também um dos sonhos que eu tenho é e que eu gostava, mas sei que é difícil, que seria fazer com que Braga fosse a equipa com mais títulos a nível nacional. Devemos lá chegar, temos muito trabalhinho. Mas acho que estávamos no meu caminho, e aquilo que já temos feito nos últimos anos, pelo menos, já tem sido inédito. Nunca uma equipa teve assim tantos anos a ganhar por tanto nos jogos, e acho que estamos no meu caminho.
Porque... Qual é que é essa meta? Qual é que é o número de títulos que a APD de Braga precisa de conquistar para atingir esse recorde?
Isso eu não tenho de memória, mas acho que, não sei se o meu treinador sabe, mas penso que é a APD Sintra que tem esse recorde. São alguns, acho que nem a metade vamos, não sei se estou enganado ou não, mas acho que nem a metade estamos, portanto é o que eu digo, é um sonho um bocado difícil, mas temos também muitos anos pela frente para batalhar por esse sonho. Claro que não é a nossa prioridade chegar a esses números, nós pensamos ano a ano em conquistar primeiro todas as competições que nós temos pela frente dessa época. Mas seria engraçado obtermos essa marca.
Ricardo, qual é que é a fasquia então que a APD de Braga precisa de atingir?
Eu, a principal fasquia, muito sinceramente, eu já disse no início da entrevista, os atletas da APD Braga não têm que provar nada a ninguém, eles já o fazem e têm feito sempre todas as vezes que entram em campo, e eles entram com uma atitude, independentemente de qualquer que seja o resultado, portanto, eles entram sempre com uma atitude de vencedores, e são, na verdade, são, os atletas são os verdadeiros vencedores. Aqui eu só uma mãozinha que ajuda na parte técnica e tática, O resto, muito trabalho, 80%, 70%, 80% é todo deles. A fasquia que o Filipe estava a falar, efetivamente, a equipa de Sintra tem inúmeros campeonatos, acho que foi campeão 8 vezes consecutivas, mas depois tem ali pelo meio mais alguns campeonatos, mais algumas taças, supertaças, portanto, acho que estamos a falar à volta de 30 e qualquer coisa títulos nacionais. Nós vamos em 16, podíamos estar com 18, se não houvesse um interregno. Mas não é um foco. O principal foco que nós tínhamos era efetivamente ganhar um primeiro título nacional. Isso já aconteceu há 8, 9 anos. De lá para cá, a equipa sofreu algumas alterações com a saída do Filipe e do Márcio para a Espanha, na altura, e mesmo assim a equipa manteve-se. Quer dizer, manteve-se, ganhou uma Taça de Portugal sem o Filipe e sem o Márcio na altura. Foi um tempo ótimo porque aqueles atletas que não tinham tantas oportunidades conseguiram ter mais oportunidades. Portanto, agora eu penso, para mim, enquanto treinador, o meu principal objetivo é aquela situação de que nós enquanto clube, digamos assim, não somos um clube desportivo, somos uma instituição de utilidade pública. Enquanto instituição, nós temos um objetivo principal, que é a capacitação do atleta para a sua vida pessoal, profissional, e esse é o principal, ou seja, utilizarmos o basquetebol em cadeira de rodas como forma de capacitação. E isso nós temos no feito, basta ver, olharmos para o nosso plantel, que é composto neste momento por 16 atletas inscritos, em que todos têm uma ocupação profissional e todos ou estão a estudar. Portanto, e esse sim tem sido os grandes prémios, as grandes vitórias. E quando nós conseguimos, época a época, apesar desta situação pandémica, conseguimos ainda a captação de um atleta de sexo feminino, conseguimos que um atleta com 16 anos, para mim vai ser um atleta promissor, porque ele tem uma força de vontade enorme, que é o João do Famalicão, o Filipe já referiu, com vontade de continuar a treinar e a trabalhar. Esses sim são os verdadeiros títulos que um treinador que já tem tantos pode pedir. Sinceramente, começo a quando nós vencemos os campeonatos é ótimo, porque é o culminar do trabalho, mas é mais um, e mais um é ótimo, porque é como digo, o trabalho é enorme, o sacrifício deles é enorme. Eu recordo aqui uma situação muito rapidamente, sei que estamos a terminar, mas falo do Filipe, porque ele está aqui presente, em que o Filipe teve uma situação numa final de um campeonato, em que nós tínhamos um europeu nesse ano, e ele estava com uma ferida, com um problema de saúde, e ele teve uma opção e disse, ou ajuda a equipa a vencer o campeonato, ou não ajuda a equipa a vencer o campeonato, ou seja, não contribui para se prevenir para estar presente no europeu. E ele, com toda a sua grandeza, é a única palavra que me ocorre, disse, não, eu vou ajudar a minha equipa sempre esteve do meu lado, precisa de mim, eu vou-me sacrificar, vamos ganhar o campeonato nacional, e sei que não vou poder ir ao europeu porque vou estar com um problema de saúde. E assim foi, efetivamente ele fez parte da equipa e nós ganhamos o campeonato, e ele não foi ao europeu por causa de uma questão de saúde. Portanto, e são este tipo de situações que eu guardo, que eu recordo, não é a medalha, o troféu, para mim é um pedaço de pedacinho de lata ou do que seja, mas eu sei que para eles é extremamente importante, e eles vão conseguir atingir os sonhos deles. Efetivamente, eu tenho que compactuar com o Filipe, com o sonho de estarmos presentes numa competição europeia, sejamos nós a organizar em Braga, que dá sempre muito trabalho, ou sejamos nós a participar, que é a maneira mais fácil, mas também é mais custosa, porque estamos a falar de verbas avultosas, e teríamos que encontrar alguém que dissesse assim, olha, nós vamos nos apoiar e vocês vão lá cumprir esse sonho, porque é um mundo completamente à parte, é um mundo totalmente diferente, mas que seria um prémio, o grande prémio para eles, pelo que têm feito, pela instituição, pela cidade e pelo basquetebol nacional, sem dúvida alguma, e eles mereciam isso mais do que ninguém. Os sonhos são para ser cumpridos, eu tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo, espero que seja mais cedo do que estamos todos à espera, que possamos conseguir esse sonho, e o sonho que o Presidente já falou, que é um sonho se calhar mais atingível, mais palpável, que é a aquisição de uma viatura, porque a nossa já tem 20 e tal anos, continua-nos a satisfazer, mas efetivamente precisamos. Vamos ver se conseguimos esses objetivos a curto ou médio prazo.
E é com esta perspectiva de futuro que fechamos o Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças do atleta Filipe Carneiro, do treinador Ricardo Vieira e do presidente da associação Manuel Vieira. Hoje a coletividade em destaque, a instituição, no caso, a APD de Braga, foi o clube que esteve aqui no Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.